No que diz respeito à nossa evolução, no que diz respeito à nossa tarefa como grupo e como humanidade, Mirnajá é um dos principais centros intraterrenos com os quais nós temos contato. Na verdade, os centros intraterrenos ou centros planetários, eles trabalham em conjunturas energéticas. Então é difícil nós separarmos a atividade de um centro da atividade dos outros centros, porque dentro do campo de energia do planeta há sempre uma interação de energias. Então, uma energia não atua separada da outra. É como um organismo vivo. Então, a interação das energias de todos os centros planetários vai conformar, vai exprimir aquelas conjunturas que são próprias para cada momento. Mas existe uma prevalência de certas cores, de certos tons, certos matizes prevalecem num ciclo ou no outro, de acordo com o que deve ser manifestado sobre a Terra. E no que diz respeito ao nosso contato com os centros intraterrenos, ou o nosso contato com o estado de consciência que é representado, que é expresso pelos centros planetários, Mirnajá desempenha um papel muito fundamental. Então, Mirnajá é como se fosse a alma do serviço que nós temos que prestar. Mirnajá é como se fosse uma fonte de inspiração para a atividade que nós, humanos, temos que desempenhar sobre a Terra, dentro do conjunto de energias do planeta, dentro do conjunto de vidas que existe no planeta. Então, o nosso relacionamento com os outros reinos, o nosso relacionamento com os outros irmãos, o nosso relacionamento com as situações e com a vida assim como ela se apresenta, isso tem como fonte de impulso, do ponto de vista evolutivo, Mirnajá. Porque, mesmo que nós possamos estar em contato com as energias de outros centros planetários, de início, essa energia nos chega filtrada pelos espelhos de Mirnajá. Nos chega resumida, preparada, organizada por esses espelhos. E, em outras fases da nossa trajetória, nós podemos até ingressar diretamente ou trabalhar diretamente com as energias de outros centros planetários. Isso vai depender da fase que o nosso ser esteja vivendo e dos raios, das energias, das tarefas que devem ser contatadas e manifestadas. Então, para que nós possamos mais diretamente, também externamente, estar em contato com as energias desse reino, que para nós simboliza o reino divino, então, esse estado de pureza, esse estado cristalino, onde uma vontade divina, onde os arquétipos divinos, os padrões de evolução podem se projetar, então, esse reino que existe dentro de nós, como estado de consciência, existe como o reino de Mirnajá, a civilização de Mirnajá, o centro intraterreno de Mirnajá, dentro da esfera de consciência planetária. Então, assim como nós, quando nos voltamos para dentro de nós mesmos, vamos, uma certa altura, cruzar os portais de um templo interno, e dentro daquele templo interno simbólico de um certo estado de consciência do ser, nós vamos contatar certas energias, vamos encontrar um certo estado de união dentro de nós, no templo interno. Nós, quando vamos ingressando esse templo interno, num certo sentido, nós vamos ingressando também um estado de consciência equivalente na esfera de consciência planetária. E esse estado de consciência que corresponde ao nosso templo interno, que vai sendo reconhecido em graus, né, e que existe em graus também, esse estado de consciência do templo interno, ele existe na esfera de consciência planetária como este reino de Mirnajá, como esta vida de Mirnajá que projeta em toda a aura planetária um certo estado sagrado, um certo estado de pureza e de doação, por meio do qual a vida divina se aproxima da esfera de consciência terrestre. Então, Mirnajá é algo que está, num certo sentido, dentro de nós. A chama de Mirnajá arde dentro do nosso ser, porque nós somos parte da vida planetária, e Mirnajá é este alento, é esta chama de vida que nos conduz até a esfera de consciência monádica, nos conduz até o Espírito, ou nos conduz a Deus dentro de nós. E à medida que nós vamos afinando essa sintonia, à medida que nós vamos nos preparando para reconhecer essas energias internas e expressá-las aqui fora, por meio da doação, por meio do serviço, por meio da pureza de motivo, isso é um processo que nós vamos vivendo, isso não é algo que fica pronto quando nós queremos. Quando nós queremos isso, nós estamos iniciando uma certa fase importante do processo, porque estávamos antes sendo atraídos a isso inconscientemente, não? Estávamos sendo atraídos pelo nosso ser, pelas energias do templo interno, pelas energias do Espírito, pelas energias de Mirnajá, mas íamos inconscientemente, íamos nessa direção quando buscávamos o bem, quando buscávamos o que é harmonioso, o que é belo, o que é evolutivo, mas sem maior informação, íamos atraídos por aquilo, apesar das forças que nos atraíam em outras direções. Mas quando nós queremos isso, então nós iniciamos uma fase importante do processo, porque nós já somos então capazes de começar a reunir as nossas forças nessa direção. Então nós não vamos só sendo atraídos inconscientemente para algo que nós não conhecemos. Nós já começamos a querer aquilo. E este querer, ele vai ocupando o nosso ser em graus. Então no começo nós queremos um pouco isso. Mas nós queremos outras coisas também. Nós queremos coisas da vida humana, nós queremos realizações humanas, nós queremos afetos humanos, nós queremos tantas coisas que trazemos na nossa bagagem e que não queremos abrir mão daquilo. E a bagagem às vezes é pesada, às vezes é grande demais para cruzar este portal do templo interno. Então nós temos que, nesse processo do querer, nesse processo do aspirar, nós vamos nos liberando das bagagens para que, uma certa altura, nós possamos estar aptos a cruzar este portal do templo interno. E quando nós nos encontramos diante do nosso ser nesse templo interno, que não é necessária nenhuma experiência mística, isso pode acontecer dentro de nós como algo que nos preenche, nós estamos naquilo, aquilo está em nós, e não aconteceu nada de fenomênico. Pode ser acompanhado de experiências ou pode não ser. Isso vai depender do ser, vai depender do nosso material humano e vai depender, inclusive, da tarefa que o nosso ser tem a desempenhar, qual é a afinação, qual é o mecanismo que nós temos que desenvolver. Então, não estamos falando de experiências, estamos falando de um encontro. no silêncio do ser. É algo que nós não conhecemos e que, quando vemos, está lá. Não fomos nós que fabricamos. Mas quando nós cruzamos esse portal simbólico e contatamos esse estado de consciência do templo dentro de nós, nós estamos dentro de Mirnajá como estado de consciência, como vida na esfera planetária. Então, este chamado de Mirnajá ecoa dentro de nós. Quando, simbolicamente, os sinos de Mirnajá tocam e reverberam na esfera planetária, aqueles ecos dos sinos, aqueles sons dos sinos, eles vibram dentro do nosso templo. E a gente ouve aquilo como um chamado interno. Não é um chamado para fora, é um chamado interno. Então, a esse querer vai se unindo uma necessidade premente de nós encontrarmos esse ponto interno, esse estado interno. E isso vai acontecendo na medida que nós vamos afinando a nossa sintonia, afinando esse nosso querer, afinando a nossa intenção, a nossa pureza de motivo, aquilo que nos move na vida a fazer isto ou aquilo, a decidir por isto ou decidir por aquilo, a ver tal situação como prioritária ou outra. Então, este metro, isto que é o nosso padrão de medida para avaliar aquilo onde nós estamos, avaliar as situações nas quais nós nos encontramos, esse padrão vai mudando. Então, algo que antes era muito importante para nós, algo que parecia ser a razão da nossa vida, de repente descobrimos que não é mais. É porque mudou o nosso referencial. Nós passamos a nos relacionar com aquilo a partir de outro ponto. Passamos a nos relacionar com aquilo a partir de um ponto interno. Então, este metro, esta referência, esse padrão com o qual nós nos relacionamos com as situações e com a vida, ele vai mudando na medida que nós vamos nos aproximando desse estado interno, na medida que o nosso querer, nesse sentido, vai ganhando força, na medida que os nossos ouvidos vão se afinando e nós vamos passando a ouvir mais esse chamado que existiu sempre, mas nós não conseguíamos nem perceber porque os nossos ouvidos estavam muito embrutecidos com sons externos. Então, esses sons mais sutis, esses sons mais delicados, este som que não se impõe, mas que nos atrai, ele vai soando, vida após vida, e uma certa altura nós começamos a percebê-lo, e nós começamos a colocar o nosso querer nesta direção. E de grau em grau, a uma certa altura, nós queremos chegar nesse estado de união, nós queremos chegar nesse estado interno de união com o todo, com a vida, sem conflitos, sem arestas, sem atrito, sem disputas. Nós ansiamos por aquilo, nós aspiramos por aquilo acima de tudo. Então, quando o nosso querer chega nesse ponto, é sinal que o processo está chegando num grau importante de amadurecimento. Então, aquilo que veio sendo preparado, inclusive através da dor, do atrito, do sofrimento, porque a dor, o atrito e o sofrimento também vão nos depurando, vão soltando aquelas capas mais grossas que têm que se desprender de nós, vai nos treinando a deixar as preferências, deixar os gostos, por aquilo que é imponderável, aquilo que é muito maior. Então, quando nós deixamos algo humano, no princípio, parece que é uma grande perda. E, em geral, chega até de maneira compulsória quando a alma vê que é momento de chegar. Então, compulsoriamente, na vida, nós temos uma grande perda. Depois, o indivíduo, quando vai se aproximando deste portal interno, quando o querer dele já está querendo isto, esta união acima de tudo, aquilo é uma percepção de liberação, de libertação. Então, o indivíduo, de repente, é abandonado, o indivíduo, de repente, fracassa do ponto de vista humano. Acontece qualquer situação que, aos olhos humanos, é algo indesejável. O indivíduo percebe o movimento de libertação por detrás daquilo e ele agradece por estar sendo caluniado, por estar sendo humilhado, por estar sendo desprezado, por estar sendo esquecido. Ele agradece porque ele percebe que aquilo está abrindo espaço para uma coisa que vem de dentro e que não é deste mundo. Então, o processo se reverte, os referenciais mudam na proporção que o nosso querer vai nesta direção interna, num grau maior. E este processo de afinação da sintonia, que é um processo de fortalecimento do nosso querer, não? A nossa vontade vai se fortalecendo e vai reunindo as nossas forças nessa direção, ele se exprime na vida externa como pureza de motivo, como doação de si. Então, quanto mais nós queremos esta união interna, nós percebemos que mais nós somos capazes de nos doar. Nós não somos capazes de nos doar por decreto quando nós queremos nos doar. Nós nos doamos na medida que nós queremos esse estado de união interno acima de tudo. Aí a doação é espontânea, ela flui, como flui uma água na nascente, que está jorrando na nascente. Então aquela água surge entre as pedras. Então nós nos doamos sem perceber, sem fazer esforço, sem fazer sacrifício. Enquanto nós estamos nos controlando para nos doar, nós estamos num processo necessário, importante, preparatório de autocontrole, de purificação, de controle das forças humanas, de controle das forças do ego. Então é necessário. Nós dizemos, não, eu não quero isto, que é egoísta. Eu vou nesta direção, que é um bem do grupo, por exemplo. Então eu faço aquilo, mas eu faço aquilo apertando o cinto, apertando os botões da blusa que eu estou vestindo, me controlando, às vezes quase reprimindo, porque a aspiração não está ainda tão forte, porque com aspiração não tem repressão. É bom nós sabermos. Mas a aspiração ainda não está forte o suficiente, então às vezes eu até reprimo algum movimento, porque estou me controlando naquela direção. Então eu quero me doar. Mas é uma doação muito mesclada ainda. Não é a doação ainda. Ela é mesclada. Porque no trajeto ela recolhe todo o material espúrio que ela vai encontrando, que está ali. Então eu quero recompensa, eu quero ser reconhecido, eu quero ser melhor do que o outro, eu quero me doar melhor do que o vizinho que está se doando também. E isso faz parte do trajeto, é um material com o qual nós temos que lidar. Mas se nós não perdemos tempo com isto, que fica contaminando o processo, num certo sentido, mas que é inevitável, com isto que fica como uma areia na engrenagem, mas se nós vamos com o nosso querer na direção do ser, se nós vamos com o nosso querer para cruzar esses portais deste templo interno, o processo ele agiliza, o processo começa a ser permeado por outras energias que vão transmutando, vão sublimando, vão expulsando essas forças que trazemos conosco e que vão ficando mescladas até uma certa etapa. Então, é pelo serviço, é pela doação que nós vamos aqui fora exprimindo isso. E essa doação vai se tornando mais real, ela vai se exprimindo com um grau maior de liberdade na proporção que o nosso querer vai se unindo a esse chamado do templo, vai se unindo a esse chamado interno. Um instrumento que nos ajuda nesse trajeto são os mantras. Então, para aquelas pessoas que têm afinidade com o trabalho dos mantras, aquelas pessoas que se sentem ajudadas pelo uso dos mantras, ou que reconhecem nos mantras um instrumento de serviço para gerar harmonia, para gerar um certo estado vibratório que facilita esta aproximação às energias do templo ou às energias do reino, essas pessoas podem, então, aperfeiçoar o trabalho com os mantras. E nós temos os mantras Yirdin e temos o mantra Dhimirnaja, que pode, de uma maneira mais específica, de uma maneira mais direta, afinar a nossa aura, afinar o nosso querer, o nosso movimento interno de aspiração, de entrega nessa direção, na direção de responder a esse chamado. Quando um mantra é usado com concentração, quando um mantra Yirdin ou quando o mantra Dhimirnaja é usado como um instrumento de serviço, é usado como uma maneira de nós nos aproximarmos desse estado de consciência interno, a repetição desse mantra, o uso do mantra, mentalmente ou vocalmente, pode preparar em nós esta receptividade. Então, com o mantra, nós não podemos obrigar, nós não podemos agir voluntariamente para que algo interno aconteça. Não é para aplicar a vontade humana, para que algo aconteça por meio do uso do mantra. O mantra é para criar em nós um estado de receptividade, de sintonia, que pela lei da correspondência nos aproxima daquele algo interno, daquele estado interno que está lá vibrando dentro de nós. Então é uma sintonia que nós estamos preparando. Nós estamos sempre trabalhando com sintonias, porque nós estamos sempre pensando, sentindo e agindo. Então, é inevitável que a gente esteja estabelecendo sintonias com estados internos e com estados na esfera planetária. Então, cada sentimento nosso, cada pensamento nosso, cada ação nossa corresponde a uma certa sintonia dentro da consciência planetária e dentro de nós, no plano astral e no plano mental. Então, nós estamos sempre trabalhando com vibrações e sempre trabalhando com forças e com energias. Isso é inevitável, porque nós estamos encarnados nesses níveis. Então, o trabalho com o mantra é para nos adestrar nesse processo. É para nos treinar a ter uma maestria no estabelecimento de sintonias. Se nós colocamos o pensamento em Deus, nós estamos colocando a nossa sintonia em algo amplo, na fonte de vida, na fonte de harmonia. Se nós colocamos o nosso pensamento em Mirnajá, de alguma maneira nós estamos em contato com Mirnajá. Se nós colocamos o nosso sentimento de devoção, de entrega a isso que é a presença de Mirnajá, a isso que são as hierarquias de Mirnajá, a isto que é a vida de Mirnajá na esfera planetária em nós, nós estamos entrando em sintonia com isto de alguma maneira. E se colocando o pensamento, colocando o sentimento, se nós fazemos isso dentro de um certo ritmo, ritmo das palavras, ritmo dos sons, nós somos ajudados, porque às vezes o nosso pensamento não tem força suficiente para chegar num certo nível vibratório. A nossa mente pode estar muito dispersa, nós não temos um treino para aplicar a vontade no pensamento, porque no dia a dia, ao pensar, nós deixamos o nosso pensamento vagando em todas as direções. Então o mantra vai reunindo a nossa energia e a repetição do mantra vai confirmando aquela reunião de energias e de forças numa certa direção. Então o mantra tem um sentido de preparo do nosso campo vibratório. O mantra reúne as nossas forças, reúne as nossas energias e nos ajuda a elevar este material, nos ajuda a estabelecer uma certa sintonia. E o uso do mantra, na correta atitude, vai preparando os nossos corpos para que eles estejam estáveis nessas sintonias. Porque nós podemos entrar numa sintonia e, de repente, aquilo se foi. Nós perdemos aquilo, aquilo escapuliu, porque nós não temos um treino, nós não temos um material, substância mental e emocional e etérica, que nos mantenha lá. Então nós chegamos próximos e nos afastamos daquilo. É como caminhar pelo labirinto. Nós nos aproximamos do centro e nos afastamos do centro. Nos aproximamos do centro e nos afastamos do centro novamente. E isto é um aprendizado. E o uso do mantra pode fazer parte desse aprendizado, pode nos ajudar a percorrer esse trajeto. Então, os mantras de Mirnajá, os mantras em Hridim, eles não são um fim em si mesmo. Então, nós temos que reconhecer o momento que temos que silenciar para deixar que o silêncio seja preenchido por aquela presença interna. Então, os mantras não são um fim em si mesmo. Os mantras são um instrumento de afinação e um instrumento de serviço, na medida que essas sintonias que vão sendo estabelecidas se projetam também no ambiente e na esfera planetária. Nós trabalharmos com os mantras formalmente e não trabalharmos a nossa atitude, nós não trabalharmos o nosso querer, não é indicado. Um trabalho com os mantras só é indicado quando o indivíduo tem o próprio querer, num certo grau, voltado para esta busca interna, voltado para o bem ou para a harmonia. Então aí os mantras, que são palavras de poder, que são um instrumento potente, que trazem para a nossa aura um ritmo que vai desalojar forças, vai nos mover em uma nova direção. Então, é algo que deve estar casado, algo que deve estar unido a esta aspiração, a esta busca em que o nosso querer se volta para algo maior do que nós mesmos, para um bem que transcende o nosso próprio bem individual. Aí o indivíduo pode ter os mantras como instrumento. E quando isso é feito com respeito, quando isso é feito com reverência, quando isso é feito com entrega, com desprendimento dos resultados, então os mantras se tornam realmente um potente instrumento de serviço. O mantra de Mirnajá, ele está expresso num ritmo, numa sequência de sons que nós conhecemos como idioma Irdim, que seria, digamos, a alma dos idiomas, seria aquilo que está por detrás de uma comunicação universal e que, no reino humano ou no contato, quando se projeta na consciência humana, assume certos sons, assume certos ritmos que deram origem, inclusive, aos idiomas que são falados na Terra. Então, esse Irdim não tem uma tradução literal. Nós podemos ter num som Irdim, numa palavra Irdim, um sentido. Mas aquela palavra combinada com outras, aquele som combinados com outros, ou antes ou depois, pode ter um outro sentido. Então, nós não temos um dicionário do idioma Irdim. Nós temos sons e ritmos. E aqueles sons combinados com outros dão um sentido que nós vamos reconhecendo como ritmo, como algo que é evocado em nós. Então, nós podemos dizer, de uma maneira geral, que o mantra de Mirnajá, este mantra que nós vamos estudar agora, é um instrumento de invocação das energias do reino de Mirnajá, que ele prepara em nós uma receptividade para a cura, para a purificação dos corpos, que ele propicia, que ele facilita uma integração do nosso ser ao campo monádico, ao campo das mônadas, ao nível das mônadas, ao espírito. Então, isto é uma maneira geral de nós darmos uma ideia do sentido, dos impulsos que estão contidos nesse ritmo, nesses sons que são o mantra de Mirnajá. De uma outra maneira, nós poderíamos dizer que o mantra de Mirnajá, ele traz um impulso para a elevação da vida. Então, quando nós estamos entoando este mantra, mentalmente ou vocalmente, nós estamos nos unindo ou estamos nos dispondo a nos unir com a devoção, com a reverência, com a entrega a um impulso que eleva a vida. Então ele traz uma sutilização da vida, uma elevação de todas as coisas, de tudo aquilo que pode e que deve ser elevado. O mantra de Mirnajá, ele tem uma primeira estrofe em que o som Mirnajá é repetido 4 vezes. Então, esta primeira estrofe é como se fosse uma introdução. Essa primeira estrofe, ela nos prepara numa certa verticalização. Quando é entoado, este mantra tem o I do Mirnajá, o I que é esse som vertical, o I que, quando entoado corretamente, até no plano físico, este I, ele ressoa no alto da cabeça. Então, ele ajuda que esta verticalização aconteça para o alto, né? Que essa subida da energia, da intenção, que essa entrega possa se voltar para o alto. Isso está simbolizado nessa repetição do nome Mirnajá, 4 vezes, e nesse I de Mirnajá, que até no plano físico leva as nossas energias para o alto da cabeça. E as 3 primeiras vezes, esse som está trabalhando nos 3 níveis humanos. Então, nós estamos preparando o nosso campo, no campo etérico, no campo emocional ou astral e no campo mental. Então, cada vez que nós repetimos, afirmamos aquela verticalização naquele nível. E a 4ª repetição é como se fosse uma confirmação dessa verticalização. É como se fosse uma síntese desses 3 níveis nessa 4ª repetição. E aí nós estamos com o nosso campo, num certo grau ou num certo sentido, disponível para aprofundar este trabalho de sintonia. Então, esta 1ª estrofe é como um ajuste do campo vibratório, nesse sentido. Depois nós temos uma frase que é a seguinte: Mirnajá Uru Charim, Charim Manuá, Mirnajá. Então, esta frase, ela é dividida em partes. Então, nós temos uma 1ª parte. Mirnajá Uru Charim. Em seguida, nós confirmamos algo, Charim Manuá, Mirnajá. E este conjunto é como se fosse uma saudação às energias do reino, uma reverência às energias do reino, às energias do templo interno, e uma entrega. Na confirmação, nós fazemos uma entrega. Nós nos ofertamos a um serviço que vai evoluir, inclusive, na evolução do mantra. Então, uma saudação, uma reverência e uma entrega, uma oferta de si. Mirnajá Uru Charim, Charim Manuá, Mirnajá. Então, isso está aí, nessa sequência de sons, nesse ritmo. Esta frase é repetida, ela é entoada 1 vez, e é repetida. E a repetição aprofunda esse estado. A repetição, ela confirma essa saudação e essa entrega. Depois nós temos 1ª estrofe, que é Mirnajá Aveizes Okan. Aveizes Okan, Mirnajá. Então, segue o mesmo padrão. Nós temos uma 1ª parte e uma confirmação. Quando nós estamos pensando, quando nós estamos entoando ou pronunciando Mirnajá Aveizes Okan, e confirmamos Aveizes Okan, nós estamos nos abrindo, nos aproximando de um estado de união. Então, nós estamos abrindo o nosso ser para que esse estado de união possa emergir, possa aflorar, possa nos permear. Esta abertura, ela corresponde a uma confirmação de votos internos. Então, é como se ali nós estivéssemos confirmando algo internamente. E isso diz respeito a um certo impulso que é emanado de Mirnajá, que diz respeito ao surgimento de uma nova humanidade. Isso está contido nesse impulso feminino desta estrofe, desta polaridade feminina da energia planetária, desta mãe universal, desta mãe do mundo, desta energia feminina de Mictlan, que esparge os seus raios pelos espelhos de Mirnajá, que inunda a aura planetária por intermédio dos espelhos de Mirnajá. Então, essa energia de Michuuk, essa energia de Taikuma, esta mãe universal, isto que traz esse estado de união nos moldes, nos padrões da nova humanidade, isso está nesta sequência de sons, Mirnajá, Aveizes Okan. Aveizes Okan. Isso está aí. Então, é nesse sentido que nós estamos nos abrindo. Depois nós temos uma outra estrofe. Mirnajá Saiti Manuá Ani Ikikna Mirnajá. Mirnajá Saiti Manuá Ani Ikikna Mirnajá. Então, a mesma estrutura. Nós temos uma primeira parte e temos a confirmação de algo na segunda. E esta sequência de sons, este Saiti Manuá, Ani Ikikna, é como se fosse uma intenção de nós trazermos esse estado interno feminino da nova humanidade, estado de receptividade, intuitivo, estado de pureza, de união, que nós nos abrimos para contatar, nós trazemos isso para a vida externa. Então, isto começa a encarnar quando nós dizemos Saiti Manuá Ani Ikikna. Então, Ani Ikikna, nós estamos confirmando algo com a vontade, a nossa vontade afirma isso. Ani Ikikna, Mirnajá. Então, é uma confirmação dos votos externamente. Então, aquilo que nós encontramos dentro, na estrofe anterior, aquilo deve ser trazido para a vida. Então, nós afirmamos isso, vamos trazer isso para a vida. É uma confirmação de votos e uma afirmação. E, por último, nós temos a estrofe, que é Mirnajá Aru, Mirnajá. Então, quando nós entoamos Mirnajá Aru, Mirnajá, neste som pequeno, sintético, Aru, nós estamos passando um desprendimento de todas as coisas, de todos os processos, de uma entrega total. Então, nós participamos antes, nós reunimos a nossa energia, verticalizamos, nós saudamos, nós aspiramos as energias internas, nós nos abrimos para aquele estado de união, nós confirmamos aquilo na vida externa, mas, no final, nós soltamos tudo, nós nos desprendemos de tudo, nós fazemos uma entrega total, até do próprio processo, até do próprio serviço, até do próprio bem, para essas energias maiores, para o Supremo, para a vida divina. Então, neste Mirnajá Aru, deve estar presente esse estado de soltura total, de desprendimento total, de esvaziamento total. E depois deve vir um silêncio. deve vir um estado de adoração nesta região do centro cardíaco, uma pacificação dos corpos. Mas isso não é feito por nós. Isso é algo que acontece e que nós vamos aprendendo a reconhecer. Nós vamos aprendendo a deixar a casa em ordem, deixar o cálice vazio para ser preenchido. Então, a repetição desse mantra vai construindo em nós essa possibilidade. Mirnaja Uru Sharim.
Mirnaja Uru Sharim.
Sharim Manuá.
Sharim Manuá.
Mirnaja.
Mirnaja.
Mirnaja Aveizes Okan.
Mirnaja Aveizes Okan.
Aveizes Okan.
Aveizes Okan.
Mirnaja.
Mirnaja.
Mirnaja Saiti Manuá.
Mirnaja Saiti Manuá.
Ani Ikikna.
Ani Ikikna.
Mirnaja.
Mirnaja.
Mirnaja Aru.
Mirnaja Aru.
Mirnaja.
Mirnaja. Mirnaja.
Shoka. Sure.